Vamos lá. Bom, a gente poder, mais um domingo, aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia, o que Deus tem nos a dizer aí. E vamos lá, a gente está seguindo aí a nossa série de reflexão aí, Não Olhe Para Trás, baseado em possíveis fatos reais, né? E a gente está caminhando agora para a metade daquela história lá, ó, vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Então, a gente já conversou sobre a questão do homicídio. A gente conversou semana passada sobre a questão do adultério. E hoje é uma coisa bem tranquila e light que a gente vai conversar. Nada polêmica, nada discutida, que é muito fácil de ser tratada. Ah, essa semana aqui foi... Acho que eu perdi alguns cabelos para poder estudar melhor esse negócio e não sair falando besteira. Mas acho que valeu e espero que a gente possa compartilhar isso de maneira saudável e a gente aprender juntos aqui um pouquinho. A gente vai falar sobre um assunto delicado, que é casamento, divórcio, novo casamento. E o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Lembra que a gente está falando? Ele está dando ali as orientações de, galera, ó, a vida é assim. E vocês podem optar andar dessa forma que vai dar bom. O negócio vai ser legal se vocês resolverem ser mansos de coração, se vocês resolverem serem pacificadores, se vocês optarem por perdoar ao invés de rechaçar, se vocês chorarem com os que choram, vocês vão ser consolados. Então, calma aí. E, aliás, olha, busquem a minha justiça, busquem a justiça do reino, que as coisas vão andar bem e vocês vão até ver a face de Deus. Vocês vão desfrutar do que é o reino dos céus. É isso que ele começou o bate-papo nesse sentido. Aí depois, ele foi falar que a turma tinha que ser a referência viva ali, fazer a diferença por onde andar, sendo o sal da terra e a luz do mundo. E até que chegou num ponto que uma turma parecia que estava falando umas coisas não muito corretas, interpretando a Bíblia de uma forma diferente do que estava acostumado. E aí Jesus falou, olha, eu não vim aqui para abolir o Antigo Testamento, mas eu vim para chancelar, falar que esse negócio é válido. E olha só como é válido, eu vou dar para vocês aí 6 exemplos. E aí a gente já falou do homicídio, falou do adultério e hoje dessa questão do divórcio. E aí a gente vai ler o texto no sumário dele, porque hoje a gente vai dar uma caminhada aí por alguns textos para a gente poder entender bem. Capítulo 5 de Mateus, versículo 31 e 32, nesse pontapé inicial aqui. Ele é tão rápido para tratar desse assunto que ele nem fala, vocês ouviram o que foi dito. Ele fala, foi dito. Foi dito, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe a certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, porneia, a gente vai falar dessa palavrinha daqui a pouco, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vamos orar? Pedir a direção de Deus nesse final de dia aqui. Senhor, a gente se coloca diante do Senhor pedindo a tua instrução. Fala conosco, ó Pai, abre a nossa mente para falar daquilo que vem de ti. Não nos deixe ter ideias próprias diante deste texto ou de qualquer outro texto. Dá-nos a tua instrução. Revela-te a nós de maneira saudável, de maneira clara, amorosa, graciosa. Afasta de nós o legalismo, afasta de nós queremos colocar alguma coisa que não está aqui. Mas afasta de nós também a libertinagem, não nos deixe cair num extremo oposto ao legalismo. Livra-nos disso, dá-nos a tua clara revelação nessa tarde e fala conosco, Senhor, é o desejo do nosso coração. Amém. O texto começa de uma forma peculiar ali, né? Vocês ouviram o que foi dito. Aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe a certidão de divórcio. O texto sempre vai começar nesses 6 pontos aqui. Vocês ouviram o que foi dito. Quando a gente fala, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Pra gente é claro. A gente lembra. É um dos 10 mandamentos, não matarás. Quando ele fala, olha, não cobice a mulher do próximo, não adulterarás, não cobice a mulher do próximo, a gente tem isso claro, porque também está nos 10 mandamentos. Agora, quando ele fala certidão de divórcio, aonde que está isso na Bíblia? Talvez a gente fique com o radar ligado para tentar encontrar. Eu queria convidar você a abrir em Deuteronômio 24. Vamos começar a caminhar para a gente entender isso desde o princípio, para a gente não sair falando besteira. Deuteronômio 24, no versículo 1 a 4, fala assim, ó. Se, condição. Os advogados sabem bem o que é isso. Se, não é que, olha, foi dito, se divorcie. Não, se, porventura, um homem casar-se com uma mulher, e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará a certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair de casa, ela se tornar mulher de outro homem, e este não gostar mais dela, essa mulher devia ser chata, hein? Lhe dará a certidão de divórcio e a mandará embora. Ou, se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não pode casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam um pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança. Então era isso que eles estavam na cabeça. Ou seja, se o cara não se desse muito bem com a mulher, ele poderia dar uma certidão de divórcio. A gente vai voltar a isso daqui a pouco, eu já explico. Agora, a gente estava em Deuteronômio 24, né? Se a gente voltar aí uma ou duas páginas, ou um ou dois cliques, a gente vai ler alguns textos para ir explicando essa história direito aqui. Deuteronômio 22. No versículo 22, esse é fácil de decorar, fala assim: se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro homem, olha só o que acontecia, os dois terão que morrer. O homem e a mulher com quem se deitou, eliminem o mal do seu meio. Ou seja, se um cara resolvesse, ou uma mulher, um cônjuge, quisesse trair a sua mulher, a pena original para isso era a morte. Se a gente lembrar de João capítulo 8, a gente comentou isso semana passada. Uma mulher foi pega em adultério de maneira... Ela foi pega de adultério. O que os fariseus ali falaram para fazer com ela? Apedrejar, matá-la. Se você correr em Deuteronômio 22, no versículo 24, vai estar esse versículo sobre o apedrejamento da mulher. Então, esse era o padrão normal. Ele tinha uma carta de divórcio. Essa história de carta de divórcio é Deuteronômio 24, que dá uma permissão possível para o homem se divorciar da sua esposa. Agora, o que era essa carta de divórcio? Vamos entender isso no seu contexto, que vai fazer toda a diferença. Numa sociedade onde a poligamia era tolerada, não é que era permitida nem referenciada, mas era tolerada. Se você se lembrar do rei Davi, o rei Salomão tiveram algumas esposas. Ela era tolerada. A mulher, ela tinha uma posição inferior nessa época. E acontecia o seguinte: para você casar com uma mulher, o homem tinha que pagar um dote por aquela mulher. E ele pagava. Agora, aquela mulher, ela era daquele homem. E se aquele homem pegasse as roupas dela, juntasse as coisas na mala e tchum, jogasse na rua, o que ia acontecer com ela? Provavelmente, ou ela ia morrer de fome, ou ela ia ser morta, porque ela ia ser condenada como uma adúltera. Porque o cara a desprezou, a jogou, mandou embora de casa. Eu não te quero mais. E aí o que aconteceu? Deus, para dar uma segurada nessa bagunça que estava acontecendo, deu essa tal de carta de divórcio, certidão de divórcio, para que o cara, no mínimo, escrevesse aquilo e falasse: ó, preserva a sua vida. Alguém pode vir e pode casar com você. Eu tô falando que eu só não quero mais você aqui, mas, ó, você não é uma adúltera. Pode seguir a sua vida. Isso era a certidão de divórcio. Era quase que uma certidão de vida para poder permanecer vivo. Porque sem aquilo, provavelmente, a mulher morreria. Essa era a situação. Tá com isso na cabeça gravado? Agora, vamos lá. Mateus 5 é uma espécie de sumário. É uma espécie de início de conversa. Ele dá o ampassant geral. Ele fala da certidão de divórcio, mas ele fala pouquinho ali em dois versículos. Jesus dá uma ampliada nessa história em Mateus 19. Corre ali os seus olhos e o seu dedo aí mais pra frente em Mateus 19, que aí agora a gente vai ler o texto um pouquinho maior e conversar de uma maneira um pouco mais aprofundada nesse assunto. Jesus, nos dois textos, tanto em Mateus 5 quanto em Mateus 19, ele está falando com os seus discípulos, mas ele está rebatendo uma ideia dos fariseus e mestres da lei. Então, por isso que a gente pode dar essa ampliada em Mateus 19 e vamos, opa, acompanhar essa história ali. Versículo 3, a gente vai em três partes aqui. Mateus 19, 3. Alguns fariseus aproximaram-se dele para colocá-lo à prova e perguntar: olha só que pergunta capciosa esses fariseus estão fazendo. Por isso que a gente leu o Deuteronômio antes. Presta atenção no que eles vão falar. É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Esses caras são danados, né, meu? Ah, Jesus, a Bíblia, em nenhum momento do Novo Testamento falou que é permitido. É se porventura, eles estão afirmando, é permitido, e aí eles falam, divorciar por qualquer motivo? E por que que eles estão falando isso? Por que será que essa pergunta vem à mente? Porque na tradição judaica tinham pessoas que interpretavam a lei, entre os fariseus ali. E aí a gente tinha duas classes principais. Agora lá vamos falar em línguas, né? Tinha um rabino chamado Hilel e outro rabino chamado Shammai. O Hilel, ele tinha uma interpretação da lei um pouco mais Hilel, liberal. Mais leve, assim a gente decora as coisas, porque senão a gente não decora nada. Então, o Hilel era olha, se a mulher queimou o arroz, se ela não seguiu a receita que fez de qualquer jeito e queimou o bolo, ó, aquele homem podia falar, não quero mais. Ou então, se ela falou um pouco mais alto, deu um grito, ó, pode separar. Não precisa grandes coisas, qualquer motivo é motivo de separação. Essa era a tradição aí que essa turma do Hilel levava. Agora, o Shammai já era mais conservador, eles já chamavam a responsabilidade. E aí a gente começa a pegar as coisas, né? Eles chamavam a responsabilidade e falavam, olha, não é qualquer coisa que pode divórcio, não. Não é por aí, não. Não é assim que essa história funciona. Tem que ter um motivo plausível e razoável. Então, por conta de, no pano de fundo, ter esse debate entre uma turma liberal e uma turma conservadora, não sei se você já viu isso em algum lugar, na vida, na história, na realidade que você vive, se há algum tipo de debate assim, acho que é coisa meia nova, né? Liberal, conservador, não sei. Mas havia esse debate. Por conta disso, a turma chegou lá para Jesus, olha, então, liberando aí geral, qual é a sua posição? Você vai ficar onde? A favor dos liberais ou a favor dos conservadores? E aí Jesus dá uma resposta para eles muito legal. Porque Jesus era da hora, né? Ele está preocupado com o que interessa. Ele está preocupado com aquilo que importa. E aí ele vai falar o que importa. Olha só o que importa no versículo 4. Ele lhe respondeu. Vocês não leram? Os caras eram mestres da lei, né? É óbvio que eles leram, mas não entenderam bulufas. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim um só, uma só carne, porque o que Deus uniu jamais separe o homem. Pessoal, se liga, vocês estão preocupados com essa história de divórcio? O que importa é o casamento, é a manutenção do casamento. Você quer saber de uma coisa? Os caras eram dois separados. Essa ideia de quando une, quando liga, você já usou Super Bonder na vida? Você já usou? Se você já usou, certamente em algum momento você ficou assim, ó, com um dedo colado no outro. E quando um dedo fica colado no outro com a Super Bonder, meu, você quer pegar uma serra para conseguir tirar, porque não sai, e não sai. E quando sai, o que acontece? Os dois dedos estão doendo. Porque uma parte do dedo indicador foi pro dedão, uma parte do dedão foi pro indicador e aí tá doendo. E o negócio é dolorido. A ideia de unir, o que Deus deixa pai e mãe e os dois se unem e juntam uma só carne é essa. É a Super Bonder que cola no seu dedo, que quando solta, o negócio dói e não foi feito para soltar. Super Bonder foi feito para ficar colado para sempre. Não é para descolar a qualquer momento. Então, quando une, é um unir Super Bonder. Que se solta, o negócio é dolorido, machuca. Então, Jesus está falando, pessoal, o casamento é o que importa. Preservem o casamento. O que Deus uniu, jamais separe o homem. E aí vem aquela história, né? Uma leitura não muito apropriada do texto. Ainda mais na realidade que a gente vive, né? O texto fala, né? Que Deus criou a mulher da costela do homem. E ele fez para o homem uma auxiliadora idônea, né? E aí, uma leitura talvez superficial e não muito adequada, vai dá a ideia auxiliadora, que rebaixa, que inferioriza a mulher. E não, a proposta de Deus nunca foi e nunca será essa, de fazer distinção entre homem e mulher. Não é isso. Se é a costela, a ideia é de complementariedade, de ser alguém que completa na deficiência do outro, na bondade, na coisa boa. E isso é tão latente e é tão real que o Salmo 46 fala assim, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio, sempre presente no momento da adversidade. Você acha que Deus é inferior a você? auxílio é a mesma do auxiliador ali, a palavra é a mesma. Deus é o nosso auxílio. Se Deus é o nosso auxílio e Deus nos deu esposas que são auxiliadoras, você acha que a sua esposa é inferior a você, meu irmão? Se você acha isso, eu acho que ela é muito superior a você. Me desculpe. E a gente talvez precise conversar. Eu acho que aqui a gente não tem esse tipo de problema, ainda bem. Mas esse é o ponto. São os dois iguais, um completa o outro. Jesus fala, olha, o que importa é o casamento. É isso que importa, é isso que vale aqui. Mas a turma é insistente, são teimosos. E aí segue o versículo 7 de Mateus 19. Perguntaram eles, então por que Moisés, olha, eles ficam mais audaciosos, né? Mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora. Agora que a gente já sabe o que é uma certidão de divórcio, a gente pode seguir na interpretação do texto. E aí Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. O plano de Deus era que o homem tivesse uma esposa, um casamento monogâmico, heterossexual. Esse é o plano de Deus. A turma perverteu a história e estava fazendo poligamia. Estava tendo diversas esposas. E se não agradasse muito, se queimasse o arroz lá, mandava embora. Agora Jesus, como sempre, coloca as coisas nos seus devidos lugares e fala, olha, é o seguinte, vocês estão se divorciando porque vocês querem, porque o coração de vocês é ruim. A gente já leu isso não faz muito tempo em Mateus 18, né? O coração da turma é ruim, é de onde procede guerra, de onde procede vaidade, orgulho, homicídio. É do coração de vocês. E aí essa era uma liberdade que eles poderiam ter. Mas o texto vai seguir no versículo 9. Olha só. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então a Bíblia, sim, permite o divórcio em caso de imoralidade sexual. Agora a gente tem que entender uma coisa. É só no caso de imoralidade sexual mesmo? Imagina a cena. Pensa aqui. A irmãzinha foi falar lá com o líder da igreja dela e chega pro líder e fala, pastor, o meu marido falou que vai me matar hoje à noite, porque se eu voltar para casa ele vai me matar. Aí o cara, talvez não muito bem instruído, pensa no texto, só imoralidade sexual. Irmã, ele é teu marido, volta pra tua casa, vai ficar com ele, cuide do seu marido, faça uma sopa pra ele hoje à noite, pra ele acalmar, suco de maracujá. E a irmãzinha, simples de tudo, volta pra casa. E aí chega em casa, tem uma lata de querosene, ela não entende por quê. O cara vai lá, toca querosene na casa, toca fogo na mulher e ela morre. É só por conta de imoralidade sexual. A gente vai ampliar essa história aqui daqui a pouco. A Bíblia, ela não é um compêndio de como, do que pode e o que não pode fazer em relação ao casamento. Jesus ou Paulo não chegaram pra gente e fizeram assim, sobre o divórcio e o casamento é o seguinte, ponto 1, se acontecer tal coisa, ponto 2, se acontecer tal coisa, ponto 3, esses aqui podem, mas se acontecer esse, não, esse aqui não pode. Não é por aí. Não é por aí que a Bíblia se propõe. Agora, a Bíblia tem dois textos que vão nos dar as liberdades dentro do texto de maneira clara, não vou dizer tão clara assim, para o divórcio, que é Mateus 19, e daqui a pouco a gente vai pular lá para 1 Coríntios 7. Agora, antes da gente falar dessa questão da permissão do divórcio, a gente precisa ler um texto muito importante. Talvez você se lembre de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Talvez você se lembre de um versículo de Malaquias. Malaquias 3:10. Tragam todos os dízimos à casa do Senhor. Esse certamente você já tem ouvido. Principalmente se você teve um histórico de frequentar igrejas neopentecostais. Esse você ouve bastante. Na Ibira, eu acho que talvez hoje tenha sido a primeira vez que a gente falou esse. Mas tem um texto, e agora vou fazer questão de pedir ajuda de vocês para vocês abrirem, que é Malaquias 2:16. Malaquias, para facilitar a nossa história, abre em Mateus, se você tiver com a Bíblia física, eu vou fazer isso, porque senão eu não acho. Abre em Mateus e volta algumas páginas, você vai chegar lá em Malaquias de maneira mais fácil. Malaquias 2:16 fala assim, eu odeio o divórcio, diz o Senhor. O divórcio, minha gente, nunca é a melhor saída. O divórcio nunca é a melhor solução. A melhor solução sempre é a reconciliação. Por mais complicada, difícil, talvez ameaçadora que seja a circunstância, o divórcio é a melhor condição. Certa vez, eu contei a história, né, da irmã que chegou no pastor, eu não sei se essa história é verídica ou não, acho que é mais uma ilustração do que veracidade, mas agora eu vou contar uma de verdade. De um casal que a esposa estava sofrendo agressão física, o cara estava com a cabeça desregulada. E essa mulher foi buscar ajuda na casa do pastor. E ela foi e ela ficou ali na casa do pastor uma semana, mais ou menos. Com a esposa, com os filhinhos pequenos. Não sou eu e a Flávia, esse pastor, não. Mas é alguém próximo de nós. E ficou ali um tempo. E nisso, o pastor conversando com o cara lá, tentando remediar, acalmar as coisas. E não é que depois de uma semana as coisas melhoraram? Não é que depois de uma semana, aquela moça que teve que ir para a casa do pastor ali para ficar resguardada, para manter a vida, preservar a sua vida, ela foi e voltou. A melhor solução sempre é a reconciliação. Se ela não acontece, é por conta da dureza do nosso coração. Mas vamos entender quais motivos são plausíveis de divórcio. Quando o texto fala de imoralidade sexual, a palavrinha que está ali, você vai ver que se você tem a NVI, ele vai dar uma notinha, não dá? Não é que dá, né? Na minha letra C. Por grego, porneia, termo genérico que se refere às práticas sexuais ilícitas. Ou seja, zoofilia, pedofilia, adultério, a homoafetividade. Esses são os termos que dão margem para essa questão do divórcio sem maiores complicações. Agora, por que dá? É isso que a gente vai fazer? Não. Em Mateus 5, o texto fala: bem-aventurados, felizes os pacificadores, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que perdoam, e porque serão perdoados. A melhor coisa que nós, como cristãos, temos e podemos fazer é perdoar. Afinal de contas, não é isso que a gente fala para aqueles nossos amigos? Olha, venha como está, não importa a situação, por pior que esteja a situação que você está vivendo, venha receber o perdão de Deus. Conheça Jesus e receba esse perdão. Se a gente recebeu esse perdão, por que a gente não vai doar esse perdão? A melhor solução é sempre o perdão. E nunca se esqueça disso. Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Não é de Deus. Deus não quer isso. Não quer. Agora, Deus também não quer que você viva uma poligamia. Se o seu cônjuge é um cabra safado, uma mulher sem vergonha, você vai ser um polígamo, se você mantiver isso. E você corre risco de vida. Você corre risco de pegar uma doença que um cristão saudável não pega, sexualmente transmissível. Então, às vezes, muitas vezes, nesses casos, é melhor acabar. Porque senão, a sua vida vai estar em risco. Entendeu? Poligamia não é de Deus. E sabe de uma coisa? Na mesma turma lá do Hillel, o libertário, tinha uma questão que eles não levavam muito. Não era problema passível de divórcio. Sabe qual era? Esse a gente não falou ainda. Prostituição. Se você tiver uma relação com uma prostituta, isso, não, é prostituta, não tem compromisso, estou pagando. Sabia que tem gente que pensa assim? Até hoje, dentro da igreja? Loucura, loucura. Isso é imoralidade sexual. Isso é porneia. Isso não é de Deus. Afinal de contas, isso pode trazer sérias complicações familiares. Vamos fazer um resumo. Deus abençoou o casamento. Deus, o plano de Deus para a nossa vida é que a gente seja casado. Deus odeia o divórcio. Deus não quer que o divórcio aconteça. Mas tem uma situação que às vezes ele pode acontecer. É diante da imoralidade sexual. Isso foi até aqui o ensinamento de Jesus. Se a gente passar um pouquinho mais para frente, na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 7. Coríntios era conhecida pela cidade. Desculpe-me aí, né? Os que torcem para isso aí, né? Corintianizar era uma coisa muito ruim. Era xingar uma pessoa. Você é um corintiano, mais ou menos, era o xingamento. Pô, eu tô falando da história, gente, desculpa. Eu tava falando sério, eu ia falar falando sério, né? Mas, continuando falando sério, era uma cidade que tinha centros de prostituição cultuais, sabe? A turma vivia meio que em função disso. Era uma decadência moral tremenda, o negócio era feio. Era um inferninho do lado do outro, assim. E no caso de Jesus, ali com Mateus, o debate era meio que entre só judeu, e judeu só casava com judeu. Então, era uma coisa meio que dentro do clã, assim, sabe? Não era uma coisa mais ampliada. Agora, quando chega aqui, já em Paulo, na cidade de Corinto, o público muda. A conversa muda de local, de geográfico e também o contexto. O que acontecia ali? A turma estava começando a conhecer Jesus. O pessoal estava começando a entregar o coração para Jesus, se converter dos maus caminhos, endireitar a história e falar, oh, eu sou de Jesus. E eu sou tão de Jesus que como pode eu, um cara de Deus, deitar com filha do diabo aqui? Vou me separar. Eu não quero mais ficar com essa filha do diabo, não, ou com esse filho do diabo. Como pode? Afinal de contas, os nossos filhos vão ser o quê? Eles vão olhar para um filho do diabo e para um filho de Deus? Como é que esse negócio vai ficar? O que vai acontecer? Esse é o contexto. E aí, se a gente lê 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 10. Aos casados, e aqui o contexto fala que é aos casados cristãos, né? Dão este mandamento. Não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas se o fizer, que permaneça sem se casar. Ou então, reconcilie-se com seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Ou seja, entre os cristãos, a ideia é que nunca haja um divórcio. Essa é a proposta. Essa é a proposta do texto bíblico. E aí o texto segue. Agora, aos outros, ou seja, esses que se casaram, mas um é cristão e o outro não. Aos outros eu mesmo digo isto. Não, Senhor. Se um irmão tem a mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Por quê? Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. E a mulher que não é cristã, descrente, é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros. Mas agora são santos. Então o ponto é o seguinte. Se você conheceu Jesus, você sabe quem ele é. O seu papel agora é levar a sua família para perto de Deus. É levar a sua família para perto de Jesus. Não vá se divorciar da sua esposa se ela quiser continuar com você. Agora, se ela não quiser continuar com você, deixa ir. Deixa ir. Não vai amarrar. Vai viver em cárcere privado? Não. Não é essa a ideia do texto bíblico. E aí o texto vai caminhar para o fim, no versículo 15 aí, até para a gente encerrar nosso bate-papo. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. E aí o ponto mais debatido são essas duas últimas frases aqui. Se a esposa ou o marido, se o cônjuge não cristão quiser ir embora, deixe ir. E aí sobre aquele que ficou, aquele que é o cristão na história, ele não está mais debaixo de uma servidão. Ele não está mais debaixo da obrigatoriedade de esperar que aquela esposa ou aquela pessoa faleça para que ele possa casar-se de novo. Isso é um assunto debatido. E agora eu vou me fazer valer... Bom, olha, essa semana eu ouvi um bocado de gente. Foi uma semana boa, fui para Santos, fui para Campinas. Deu para ouvir um monte de gente falando um monte de coisas. Mas eu vou me fazer valer aqui do que eu aprendi. Esse cara aqui, eu já citei algumas vezes, né? Dr. Martin Lloyd-Jones. Esse livrinho aqui era do meu avô, né? Tem, sei lá, mais de 500 páginas. É só sobre o Sermão do Monte, ele comentando. Então imagina se o cara não tinha assunto. E ele me saltou os olhos uma coisa que eu não tinha percebido essa semana. Lembra que a gente comentou no início? Não foi por acaso que a gente falou sobre o adultério e matar os dois que tinham feito adultério, lembra? Se, vamos supor, que o cara traiu a esposa com uma outra moça, aqueles dois deveriam ser apedrejados e morrer. O que aconteceria com aquela viúva? Ficaria livre para um novo casamento, certo? Porque essa é a lógica. Agora, Deus, na sua infinita bondade, graça e misericórdia, principalmente aí agora com a chegada de Jesus, ele fala, olha, se cometeu porneia, alguma imoralidade sexual, resolveu sair, ou então, se o cara não é cristão, e aí vamos combinar uma coisa? Eu acho que esse tipo de coisa acontece aqui na Ibira, mas a gente precisa falar. Vocês já ouviram falar de mulheres que apanham em silêncio? E são mulheres crentes. São mulheres tão crentes que apanham tanto, que às vezes colocam uma roupa até mais comprida para esconder que apanhou em casa. E coloca a roupa mais comprida na esperança de que um dia esse cara pare de bater nela. Só que às vezes chega um dia que esse cara não parou mais e ela caiu da escada. Sabe aquelas histórias? Bateu a cabeça e morreu. Porque a mulher é tão crente que resolve aceitar e orar pelo aquele traste. Esse é filho do diabo. Um cara que bate na mulher é filho do diabo. E acontece o oposto também. A mulher que bate no cara, filha do diabo ela também. Você acha que uma pessoa que tem a audácia, a capacidade de agredir a ponto de espancar o seu cônjuge é um cristão? Meu irmão, não. Não é possível. Não é possível. Meu pai já me dizia desde pequeno, imagino que muitos pais aqui falam mesmo, uma mulher não se bate nem com uma rosa. Não se faz. É o tipo de coisa que não existe. É a possibilidade que não pode passar na nossa cabeça. Não pode. Mas acontece. E aí a pior coisa, e eu já ouvi isso, hein? É duro, hein? Ser viúvo de marido vivo? Ou ser viúva de esposa viva? Imagina que desgraça. Que situação complicada. É dessas coisas que a gente está falando. Essas coisas, você acha que o divórcio não é permitido? Ou melhor, não é recomendado? Esse cara tem que ser preso. Essa mulher tem que ser presa. Me lembro, não faz muito tempo, conversando com uma pessoa e a conversa foi por um lado assim que eu falei, pera lá, será que tá tendo agressão em casa? Será que tá acontecendo alguma coisa assim? Porque a conversa tava meio estranha. Eu, não, agressão não. Opa, então menos mal. Porque senão a gente chama a polícia. É coisa que a gente não vai brincar com esse tipo de coisa. A gente não é mais criança. Então o texto bíblico nos propõe essas duas hipóteses. Afinal de contas, esse cara não tem mais, pela lei não teria mais direito à vida. Agora Deus, na sua infinita graça, falou, ó, dá carta de divórcio pra esse cara, ou pra essa mulher, deixa ela seguir a vida. Mas você não vai ficar preso nesse jugo da servidão. E o final do texto lá de 1 Coríntios, no versículo 15, Deus nos chamou para vivermos em paz. Essa expressãozinha, Deus nos chamou para vivermos em paz, ela está ligada à tradição rabínica. E aí agora aqui uma tradição rabínica mais ligada a... Eu não vou falar o liberalismo, porque seria errado. Mas por falta de sinônimo, agora eu vou falar isso. Vai. Uma interpretação mais graciosa da lei, onde buscava-se a paz. Então isso aqui é o Sayão falando. Ele falou numa convenção batista brasileira aí há uns 4, 5... Não, acho que mais, uns 6 anos atrás. Isso tem lá no YouTube, depois vale a pena observar o que ele falou. Então, recapitulando de maneira rápida, o casamento é uma instituição divina. Aliás, é uma das primeiras coisas que aconteceram, né? Antes do pecado entrar no mundo, Deus já tinha instituído o casamento. Deixa pai e mãe e une a sua mulher. É instituição divina. O casamento é plano de Deus, é algo bom. Deus odeia o divórcio. Deus não quer saber do divórcio. Mas tem situação que o divórcio precisa acontecer. Tem situação que, às vezes, é recomendado, pelo incrível que pareça. As coisas andando normalmente, a gente vai buscar sempre a reconciliação. Esse é o perfil, a proposta divina. Mas tem hora que não dá certo. Uma vez que ele aconteceu, uma vez que não teve solução, um novo casamento é permitido. Em situações extremas de violência, de imoralidade sexual, de abandono, ele é permitido, um novo casamento. E aí talvez a pergunta que a gente se faça, e aquele que foi o que bateu na mulher? Ou aquela que era a meretriz, a polígama na história? E esses caras vão morrer, vão para o inferno? Vão ficar nessa vida maldita pro resto da vida? Eu não vou me arriscar a falar nada sobre isso, vou apenas ler agora sim o Dr. Martin Lloyd-Jones para não falhar sobre isso. Alguém poderia indagar, e quanto ao cônjuge culpado, não há nada para ser dito? Tudo quanto posso adiantar acerca deste cônjuge, e digo com extrema cautela, após muita meditação, quase com um senso de temor, pois a ninguém quero transmitir a ideia de que estou encorajando o pecado através de alguma declaração minha, que com base no Evangelho de Cristo e a interesse da verdade, eu sou compelido a asseverar o seguinte. O próprio adultério não é um pecado imperdoável. Trata-se de um pecado terrível, sim. Mas Deus nos livre de pensar que alguém que tenha cometido tal pecado fique de tal modo separado do amor de Deus e expulso do seu reino. Todavia,
que ouça as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai e não peques mais. Sabe para quem Jesus disse isso? Para a mulher adúltera. João 8. A gente falou sobre isso. Meu irmão, eu não sei qual que é a situação que você está passando. Talvez seja complicada e delicada nesse caso. Talvez você tenha aprendido aí alguma coisa hoje, espero que sim, sobre esse assunto. Mas não fique só no aprendizado. Tem hora que a gente precisa ajustar a nossa jornada da vida. E esse ajustar a jornada da nossa vida, muitas vezes, vai na direção de começar confessando o nosso pecado. Abrindo nosso coração para Deus. Falando com Deus, explicando o que, que tem acontecido na nossa vida. Depois que a gente confessa o nosso pecado a Deus, acerta a nossa vida, talvez o próximo passo seria falar com o nosso cônjuge. Abrir o jogo, falar a verdade, o que está acontecendo. Ou o que aconteceu e parou de acontecer. Esse é o segundo passo. Talvez você precise de ajuda para ajustar essa questão. Eu já vi gente chegando e abrindo assim as coisas, falando coisas terríveis para o cônjuge. Pera lá, talvez tenha que ser mais sábio na hora de compartilhar uma desgraça desse tamanho. Procure ajuda. A gente está aqui. A gente não é o dono da verdade, não sabe todas as coisas, mas já passamos por algumas nessa história, na jornada da vida. E como é duro, né? Como é duro. Mas certamente a gente pode ajudar. Se você ouvir uma coisa assim, do seu cônjuge, um desabafo, que talvez ele tenha a lhe dizer, a melhor opção, tenha plena certeza e confiança, é a reconciliação, é o restabelecimento, é a retomada de vida. Eu me lembro, eu era criança. Um familiar saiu de casa, foi embora, com a secretária. Sabe aquelas histórias de filme? E aí naquele Natal, naquele ano, a família juntou, como sempre fazia, os primos todos, e os meus primos estavam lá, né? E o familiar não. Foram meses de separação, foram meses de distanciamento. Agora, a parte que foi a vítima da história, passado alguns meses, algum tempo, sabe o que ela fez? Perdoou. Perdoou. Estão casados de novo. Quase 40 anos. Não há pecado, não há desgraça, não há dificuldade na vida em que a graça e o amor de Deus não sejam capazes de superar, suplantar, prevalecer, reconectar e realinhar. Não subestime a graça de Deus. Como dizia o antigo hino, é imensurável e sem fim. Ela é maravilhosa, ela é tão grandiosa. É suficiente para mim, miserável pecador. A graça de Jesus cobre a multidão de pecados. Cobriu a minha multidão de pecados. Pode cobrir a sua multidão de pecados. Confesse, peça ajuda. Fale com Deus, fale com seu cônjuge. Pare essa vida de desgraça. E viva uma vida debaixo da graça de Deus. Vai ser muito mais legal viver assim. Esteja certo disso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, nós necessitamos da Tua graça. Nós nos prostramos diante de Ti, pedindo a Tua bênção sobre o Teu povo, a Tua bênção sobre a Tua igreja, a Tua bênção sobre nós. Senhor, livra nossos olhos do olhar errado. Livra o nosso coração do desejo impróprio. Livra a nossa mão de clicar onde não deve, Senhor. Afasta-nos disso. Livra a nossa mão que deve acariciar, de bater. Que isso não aconteça em nosso meio, Senhor. Mas que os nossos olhos sejam únicos e exclusivamente para o nosso cônjuge. Que as nossas mãos sejam mãos de veludo para acariciar o nosso cônjuge. Que a nossa boca fale daquilo que edifica, daquilo que é bom, que elogie, que agradeça. Ó, Senhor, faz de nós. Nós homens, homens honrados que te servem. Ó Senhor, faz das mulheres da tua igreja, mulheres que te amem, que levem seus maridos para perto de ti quando eles porventura se desviarem. Que a nossa igreja seja uma igreja conhecida por homens e mulheres que te servem, que amam ao Senhor acima de tudo, que tem um coração contrito e quebrantado, pronto a perdoar. Ajude-nos a fazer a tua vontade. Livra-nos do divórcio, desse mal terrível. Ajude-nos a viver vidas de casamento que glorificam ao Senhor, que são reflexos do Seu amor na pessoa bendita do Seu Filho Jesus Cristo pela Tua igreja. Assim nós oramos, pedindo a Tua bênção, Senhor, sobre o Teu povo nesses dias, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.